Alice no País das Maravilhas, capítulo 1, para baixo na toca do coelho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Uma vez ou duas ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E para que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem diálogos? Então ela pensava consigo mesma, tão bem quanto era possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, quando, subitamente, um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. Não havia nada de muito especial nisso. Também Alice não achou muito fora do normal ouvir o coelho dizer para si mesmo: oh puxa, eu devo estar muito atrasado. Quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e lhe passou a ideia pela mente como relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um bolso no colete, e menos ainda com um relógio para tirar dele. Ardendo de curiosidade, ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho embaixo da cerca. No mesmo instante, Alice entrou atrás dele, sem pensar como faria para sair dali. A toca do coelho dava diretamente a um túnel, e então aprofundava-se repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia ser bastante fundo. Ou aquilo era muito fundo ou ela caía muito devagar, pois a menina tinha muito tempo para olhar ao seu redor e para desejar saber o que iria acontecer a seguir. Primeiro, ela tentou olhar para baixo e compreender para onde estava indo, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Então, ela olhou para os lados do poço e percebeu que ele era cheio de prateleiras. Aqui e ali, ela viu mapas e quadros pendurados em cabides. Alice apanhou um pote de uma das prateleiras ao passar. Estava etiquetado: geleia de laranja, mas para seu grande desapontamento, estava vazio. Ela não jogou o pote fora por medo de machucar alguém que estivesse embaixo, e por isso precisou fazer algumas manobras para recolocá-lo em uma das prateleiras. Bem, pensou Alice consigo mesma, depois de uma queda dessas, eu não vou achar nada se rolar pela escada. Em casa, eles vão achar que eu sou corajosa, porque eu não vou falar nada, mesmo que caia de cima de casa, o que era provavelmente verdade. Para baixo, para baixo, para baixo. Essa queda nunca chegará ao fim? Eu adoraria saber quantas milhas eu caí até agora, ela disse em voz alta. Eu devo estar chegando em algum lugar perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Até aqui eu já desci umas 400 milhas, eu acho. Você vê. Alice aprendeu uma porção desse tipo de coisas na escola e pensou que seria muito boa a oportunidade de colocar para fora seu conhecimento. Mesmo não havendo ninguém para ouvi-la, ainda assim era bom praticar. Sim, acho que está correto, mas em que latitude e longitude estaríamos? Alice não tinha a mais leve ideia do que latitude era ou longitude tampouco, mas ela pensava que eram boas palavras para se dizer. Logo ela começou novamente. Eu queria saber se eu posso cair direto através da Terra. Como seria engraçado surgir entre as pessoas que caminham com suas cabeças para baixo? Os antipáticos, eu acho. Ela estava menos triste que não houvesse ninguém ouvindo agora, porque aquela não soou como a palavra correta. Mas eu tenho que pedir-lhes que digam o nome do país deles, sabe? Por favor, madame, aqui é a Nova Zelândia? Ou Austrália? Ela tentou fazer uma reverência enquanto falava. Tentar fazer uma reverência enquanto se cai no ar... Você acha que poderia controlar isso? Ela iria pensar que eu sou uma garotinha ignorante por perguntar. Não, não vou perguntar nunca. Talvez eu possa ver o nome escrito em algum lugar. Para baixo, para baixo, para baixo. Não havia nada mais a fazer. Então Alice começou a falar novamente. Dinah vai sentir muito a minha falta esta noite, eu acho. Dinah era a gatinha. Espero que eles lembrem de dar-lhe leite na hora do chá. Dinah, minha querida, eu queria que você estivesse aqui comigo agora. Não há ratos no ar, eu temo. Mas você poderia pegar um morcego, e eles são tão parecidos com os ratos. Você sabe. Mas será que os gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar sonolenta e continuou falando para si mesma de uma maneira sonhadora. Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos? Como vocês podem ver, ela não conseguia responder nenhuma das duas questões. Portanto, não importava muito de que maneira ela as colocava. Alice sentiu que estava cochilando e começou a sonhar que caminhava de mãos dadas com Dinah e falava com ela, bem seriamente. Então, Dinar, diga-me a verdade. Você já comeu um morcego? Quando subitamente, tump, tump, caiu sobre uma pilha de gravetos e folhas secas e a queda acabou. Alice não estava nem um pouco machucada e pôde saltar sobre os pés num instante. Olhou para cima, mas estava tudo escuro sobre sua cabeça. Diante dela havia outro grande túnel e o coelho branco ainda estava à vista, apressado. Não havia nenhum momento a perder. Lá se foi Alice como o vento, exatamente a tempo de ouvi-lo dizer, quando virara a esquina. Oh, minhas orelhas e minhas vibrisas, como está ficando tarde. Oh, minhas orelhas e minhas vibrisas, como está ficando tarde. Alice estava bem atrás dele quando dobrou a esquina, mas ainda era possível avistar o coelho. A menina encontrou-se então em um comprido e baixo aposento, que era iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas por toda a volta do aposento, mas estavam todas trancadas, e depois que Alice percorreu uma a uma, tentando cada porta sem sucesso, ela voltou tristemente para o centro do quarto, pensando sobre como sairia daquela. De repente, encontrou uma pequena mesa de 3 pés, toda feita em vidro sólido. Não havia nada sobre ela, senão uma minúscula chave dourada, e a primeira ideia de Alice foi de que ela deveria pertencer a uma das portas da sala. Mas ai de mim, ou as fechaduras são muito grandes ou a chave muito pequena, mas de qualquer maneira não iria abrir nenhuma das portas. Entretanto, na segunda tentativa, Alice encontrou uma cortina que não havia percebido antes, e atrás dela existia uma pequena porta de aproximadamente 40 centímetros. A menina colocou a pequena chave dourada na fechadura e, para seu grande prazer, ela encaixou. Alice abriu a porta e viu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ela ajoelhou-se e avistou o mais adorável jardim que jamais vira. Como ela gostaria de sair daquela sala escura e passear por entre aqueles canteiros de flores viçosas e aquelas fontes geladas. Mas ela nem mesmo conseguiria fazer passar sua cabeça pela porta. E mesmo que a minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, teria pouca utilidade sem meus ombros. Oh, como eu desejo poder encolher como um telescópio. Eu acho que poderia, se ao menos soubesse como começar. Vejam só. Tantas coisas estranhas tinham acontecido ultimamente que Alice começara a pensar que muito poucas coisas eram, na verdade, realmente impossíveis. Não havia muito sentido em ficar esperando ao lado da portinha, e então Alice voltou em direção à mesa, com esperança de poder encontrar outra chave sobre ela ou, quem sabe, um livro de regras para ensinar as pessoas a encolherem como telescópios. Desta vez, ela encontrou uma pequena garrafa sobre ela, que certamente não estava sobre aqui antes, disse Alice. E amarrada ao redor do gargalo estava uma etiqueta com as palavras "Beba-me", lindamente impressa em palavras grandes. Tudo bem dizer "Beba-me", mas a sábia Alice não ia fazer aquilo apressadamente. Não, eu vou olhar primeiro, disse ela, e ver se está marcado veneno ou não. Alice já lera muitas lindas histórias sobre criancinhas queimadas ou engolidas por feras selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não tinham lembrado das regras simples que seus amigos falavam para elas. Por exemplo, um atiçador de lareira pode queimá-lo se você segurar por muito tempo, ou se você cortar seu dedo muito fundo com a faca, geralmente sangra. E ela nunca esquecerá aquela. Se você beber de uma garrafa que diz veneno, é quase certo que isso irá prejudicá-lo cedo ou tarde. Entretanto, esta garrafa não tinha gravado veneno. Daí, Alice aventurou-se a experimentá-la. E achando o sabor muito gostoso, o conteúdo tinha de fato um tipo de mistura de torta de cereja, creme de ovos, leite e açúcar, abacaxi, peru assado, toffee e torradas quentes. Ela bem rápido acabou com ele. Que sensação estranha, disse Alice. Eu devo estar encolhendo como um telescópio. E daí era fato. Ela estava agora com apenas 25 centímetros de altura, e seu rosto resplandeceu ao pensar que aquele era o tamanho exato para atravessar a portinha em direção ao adorável jardim. Primeiro, entretanto, ela esperou alguns minutos para ver se ainda iria encolher. Ela sentiu-se um pouco nervosa em relação ao fato. Por que isso pode resultar? Você sabe, disse Alice para si mesma, em eu sumir como uma vela. A menina ficou pensando como seria, tentando imaginar como a chama de uma vela se parece depois que a vela acaba, e ela não conseguiu lembrar de ter visto alguma vez algo assim. Afinal, achando que nada mais aconteceria, ela decidiu-se a entrar no jardim. Mas pobre Alice! Quando ela chegou na porta, lembrou-se que tinha esquecido a pequena chave dourada, e quando voltou até a mesa, percebeu que não era possível pegá-la. Alice podia avistá-la através do vidro e tentou o máximo possível para escalar uma das pernas da mesa, mas era muito escorregadia, e quando desistiu, a pobrezinha sentou-se e chorou. Vamos, não há razão para chorar assim, disse Alice. Eu lhe aconselho deixar isso para lá neste minuto. Normalmente ela se dava bons conselhos, embora raramente o seguisse, e às vezes repreendia-se tão severamente que chegava a ficar com lágrimas nos olhos. E uma vez ainda lembrava-se de ter tentado boxear suas próprias orelhas por ter trapaceado consigo mesma em um jogo de cricket, que jogava com ela mesma, pois essa curiosa criança gostava de fingir ser duas pessoas. Mas não adianta agora, pensou a pobre Alice, querer ser duas pessoas, porque é suficientemente difícil para mim ser uma pessoa respeitável. Logo seu olho caiu sobre uma pequena caixa de vidro que jazia sobre a mesa. Ela abriu-a e encontrou um pequeno bolo, no qual a palavra "coma-me" era lindamente escrito. Bem, eu vou comê-lo, pensou Alice. E se isso me fizer crescer, eu posso pegar a chave. Se ele me tornar muito pequena, eu passo por baixo da porta. Então, de qualquer maneira, eu vou para o jardim e não me importa o que acontecer. Alice comeu um pedacinho e disse ansiosamente para si mesma: E agora? E agora? Colocando a mão no topo da cabeça para sentir se estava crescendo. Ela ficou surpresa a perceber que permanecera do mesmo tamanho. Para falar a verdade, é isso que normalmente acontece quando se come um bolo. Mas Alice já estava acostumada a não esperar nada, senão coisas extraordinárias acontecendo. Que as coisas acontecerem de uma maneira normal parecia chatice. Então, ela pôs mãos à obra e muito rapidamente acabou com o bolo. Capítulo 2 – A Lagoa de Lágrimas. Muito curiosíssimo e muito curiosíssimo, gritou Alice. Ela estava tão surpresa que por um momento quase esqueceu como falar um bom inglês. Agora eu estou esticando como o maior telescópio que nunca houve. Adeus, meus pezinhos. Quando ela olhou para baixo, seus pés pareceram-lhe já quase fora do seu campo de visão. Tão distante estavam. Oh, meus pobres pezinhos, quem é que vai colocar seus sapatos e meias para vocês, queridos? Eu tenho certeza que eu não serei capaz. Eu estou muito longe para preocupar-me com vocês. Vocês agora têm que se virar o melhor que puderem. Mas eu preciso ser boa para eles, pensou Alice. Ou eles podem não me levar para onde eu quiser. Deixe-me ver. Eu vou dar para eles um par de botinas todo Natal. Alice começou então a planejar consigo mesma como faria isso. As botinas poderão ir pelo correio, pensou. E como vai ser engraçado mandar presente para seus próprios pés? E como o endereço vai parecer maluco? Oh, Deus, quanta bobagem estou falando! Exatamente nesse instante, a cabeça da menina bateu contra o teto da sala. Ela estava com mais de 2,5 metros de altura. Alice finalmente apanhou a pequena chave dourada e apressou-se em direção à porta do jardim. Pobre Alice! Era tudo o que podia fazer, deitar-se de lado para olhar o jardim com um olho, mas ir até lá era mais difícil do que nunca. Ela sentou-se e começou a chorar novamente. Você deveria estar envergonhada de si mesma, disse Alice. Uma menina crescida como você... Ela bem podia dizer isso. Chorando desse jeito? Pare agora, eu lhe ordeno. Mas ela continuou do mesmo jeito, derramando galões de lágrimas, até que houvesse um grande lago ao seu redor, com quase meio palmo de fundura, estendendo-se por metade da sala. Depois de um tempo, ela ouviu pisadinhas ao longe e rapidamente secou os olhos para ver o que vinha vindo. Era o coelho branco voltando, muito bem vestido, com um par de luvas brancas em uma mão e um grande leque na outra. Ele vinha trotando com muita pressa, resmungando consigo mesmo. Oh, ela vai me matar se eu a fizer esperar. Alice sentia-se tão desesperada que estava pronta para pedir ajuda a qualquer um. Então, quando o coelho chegou perto dela, a menina começou com uma voz baixa, tímida. Por favor, senhor. O coelho parou violentamente, derrubando as luvas brancas e o leque, e disparou em direção à escuridão tão rápido quanto pôde. Alice apanhou o leque e as luvas, e como o sal estava muito quente, começou a abanar-se enquanto falava. Puxa, puxa, como tudo está tão estranho hoje. E ontem as coisas estavam tão normais. O que será que mudou à noite? Deixe-me ver. Eu era a mesma quando acordei de manhã? Tenho a impressão de ter me sentido um pouco diferente. Mas se eu não sou a mesma, a próxima questão é, quem sou eu? Ah, esta é a grande confusão. E Alice começou a pensar em todas as crianças que ela conhecia e que tinham a mesma idade dela, para ver se tinha se transformado em alguma delas. Eu tenho certeza que não sou Ada, ela disse, porque os cabelos dela são enrolados e os meus não. E eu tenho certeza que não sou Mabel, porque eu sei muitas coisas e ela... ela sabe tão pouco. Além disso, ela é ela e eu sou eu. E puxa, que confuso isso tudo é. Vou tentar ver se ainda sei tudo o que sabia. Deixe-me ver. 4 vezes 5 são 12, e 4 vezes 6 são 13, e 4 vezes 7 são. Nossa, eu nunca vou chegar a 20 desse jeito. Entretanto, a tabuada não quer dizer nada. Vamos tentar geografia. Londres é a capital de Paris. Paris é a capital de Roma. E Roma é. Não, não, está tudo errado. Eu tenho certeza. Eu devo ter me transformado em Mabel. Eu vou tentar recitar a Abelhinha Atarefada. Ela cruzou então as mãozinhas sobre o colo, como se estivesse na escola, e começou a recitar a poesia, mas sua voz soava rouca e estranha, e as palavras não vinham como de costume. Olha o pequeno crocodilo mexendo sua cauda brilhante, espalha as águas do Nilo, que alegria! Como ele fica feliz! Que patas bonitinhas! Bem-vindos, peixinhos! Que dentões enormes! Tenho certeza que estas não são as palavras corretas, disse a pobre Alice, e seus olhos ficaram cheios d'água novamente. Eu devo ser Mabel, afinal, e eu vou ter que ir e viver naquela casa tão pequena e quase não ter brinquedos para brincar. E, oh, ter sempre tantas lições para aprender. Não, não vou me convencer disso. Se eu sou Mabel, eu vou ficar ali embaixo. Não adianta eles colocarem suas cabeças para baixo e dizer: venha para cima, querida. Eu vou simplesmente olhar para cima e dizer: quem sou eu? Digam-me isso primeiro e depois, se eu gostar de ser a tal pessoa, eu subirei. Se não, vou ficar aqui até ser outra. Mas puxa, e Alice começou a chorar, com uma súbita explosão de lágrimas. Eu queria que eles olhassem para baixo. Eu estou tão cansada de estar aqui sozinha. Enquanto dizia isso, Alice olhou para baixo em direção às suas mãos e ficou surpresa ao notar que tinha vestido uma das luvas do coelho enquanto falava. Como consegui fazer isso? Ela pensou. Eu devo estar encolhendo novamente. Ela então levantou-se e foi em direção à mesa para medir-se em comparação a ela, e descobriu que, pelas suas contas, estava agora com mais ou menos 60 centímetros de altura e continuava a encolher rapidamente. Alice descobriu que a causa daquilo era o leque que segurava, e jogou-o fora impetuosamente, exatamente a tempo de salvar-se de encolher inteiramente. Ela começou novamente. Oh, you estima chat, que era a primeira frase do seu livro de francês. O rato deu um súbito salto para fora da água e começou a tremer inteirinho com medo. Oh, desculpe-me! Gritou Alice apressadamente, temerosa de ter ferido os sentimentos do pobre animal. Eu quase esqueci que você não gosta de gatos. Não gosta de gatos? Gritou o rato com uma voz nervosamente aguda. Você gostaria de gatos se fosse eu? Bem, talvez não, disse Alice num tom calmo. Não fique bravo com isso. E eu ainda queria lhe mostrar a nossa gata Dinah. Eu acho que você passaria a gostar de gato se pudesse apenas olhar para ela. Ela é uma coisinha linda. Alice continuou meio para ela mesma, enquanto nadava preguiçosamente pela piscina afora. Ela senta-se ronronando tão bonitinha ao lado do fogo, lambendo as patas e lavando o rosto. E ela é tão fofa para se criar, e ela é boa também para pegar ratos. Oh, desculpe! Gritou Alice novamente, enquanto o rato arrepiava-se todo, e ela sentiu que dessa vez realmente o ofendera. Nós não vamos mais falar sobre isso, se preferirmos. Nós realmente, gritou o rato, que tremia até a ponta da cauda. Como se eu quisesse falar sobre esse assunto. Nossa família sempre odiou gatos, aquelas coisas detestáveis, baixas, vulgares. Não me faça ouvir esse nome novamente. Eu não faço, realmente, disse Alice, querendo mudar rapidamente o assunto da conversa. Você gosta de cachorros? O rato não respondeu, então Alice continuou impacientemente. Há um cachorrinho lindo perto da nossa casa. Eu gostaria de lhe mostrar. É um pequeno terrier de olhos brilhantes, com pelo marrom comprido e anelado. E ele pega as coisas quando você joga, e senta-se e pede comida. E todo esse tipo de coisas. Eu não consigo lembrar de metade delas. E ele pertence a um fazendeiro, que diz que ele é muito útil. Vale mais de 100 libras. Ele diz que o cachorrinho mata todos os ratos e. Oh, puxa! Gritou Alice em um tom desconsolado. Temo que o ofendi novamente. O rato nadava para longe dela o mais rápido possível, produzindo uma grande agitação na lagoa à sua saída. Alice chamava suavemente atrás dele: Rato querido, volte e nós não iremos falar de gatos, nem de cães, se você não gosta deles. Quando o rato ouviu isso, virou-se e nadou lentamente em direção a Alice. Seu rosto ainda estava pálido. De raiva, Alice pensou. e disse com a vozinha baixa e trêmula: Vamos para a praia, e então vou lhe contar minha história e você vai entender porque eu odeio cães e gatos. Estava mais do que na hora de ir, pois a lagoa estava ficando cheia de pássaros e animais que nela caíam. Havia um pato e um dodô, um papagaio e uma águiazinha, e muitas outras criaturas curiosas. Alice seguiu o caminho e o grupo todo nadou junto para a praia. Capítulo 3. Uma corrida de comitê e uma longa história. Aquela era, com certeza, uma turma estranha que se reunia nas margens do lago. Os pássaros com suas plumas arrastando, os animais com pelo grudado no corpo e todos pingando, irritados e desconfortáveis. A primeira questão era, evidentemente, como se secarem. Eles estavam reunidos em conselho para decidirem sobre isso e depois de poucos minutos parecia natural para Alice encontrar-se conversando familiarmente com eles, como se ela os tivesse conhecido toda a vida. Na verdade, ela travava uma longa discussão com um papagaio australiano, que no final tornara-se zangado e falara: Eu sou mais velho que você e devo saber mais. E com isso, Alice não podia concordar, sem saber a idade dele, e como o papagaio recusava-se terminantemente a dizer sua idade, nada mais havia a dizer. Finalmente, o rato, que parecia ser a pessoa de maior autoridade entre eles, bradou: Sentem-se, todos vocês, e ouçam-me, eu vou fazê-lo secar. Eles sentaram-se então em círculo com o rato no meio. Alice mantinha seus olhos fixados ansiosamente nele, pois ela tinha certeza que pegaria um resfriado se não secasse logo. Aham, disse o gato com um ar de importante. Vocês estão todos prontos? Essa é a coisa mais seca que eu conheço. Silêncio na roda, por favor. William, o conquistador, cuja causa foi favorecida pelo Papa, logo submetido pela Inglaterra, que desejava líderes, acostumada à usurpação e à conquista. Edwin e Morca, os condes de Mercy e Northúmbria... Disse o papagaio com calafrio. Desculpe-me, interferiu o rato carrancudo, mas educadamente. Você falou alguma coisa? Eu não, respondeu o papagaio rapidamente. Pensei que tivesse, retrucou o rato. Prosseguindo... Edwin e Morca, os condes de Mercy e Northúmbria, declararam para ele. E ainda, Stigen, o patriótico arcebispo de Canterbury, achou que... Achou o quê? Perguntou o pato. Achou o quê? O rato replicou irritadamente. É claro que você sabe o que significa. Eu sei o que significa muito bem. Quando sou eu que acho, afirmou o pato. Geralmente é um sapo. Ou uma minhoca. A questão é, o que o arcebispo achou? O rato não entendeu a pergunta, mas apressadamente foi em frente. Achou que era aconselhável conhecer o William e oferecer-lhe a coroa. O procedimento de William no início era moderado, mas a insolência dos seus normandos... Como você está indo, minha querida? Ele continuou virando-se para Alice enquanto falava. Tão molhada quanto antes, respondeu a menina em um tom melancólico. Isso não está parecendo me secar, afinal. Nesse caso... disse o Dodô solenemente, levantando-se. Eu proponho que a Assembleia seja suspensa para a adoção imediata de medidas enérgicas. Fala inglês! Gritou o papagaio. Eu não sei o significado de metade dessas palavras. E mais, não acredito que você saiba. E o papagaio torceu a cabeça para esconder um sorriso. Alguns dos outros pássaros riram às escondidas audivelmente. O que eu estava dizendo? Retomou o Dodô em um tom ofendido. É que a melhor coisa para nos secarmos seria uma corrida de comitê. O que é uma corrida de comitê? Perguntou Alice. Não que ela quisesse mesmo saber, mas o Dodô fizera uma pausa como se pensasse que alguém deveria falar, e ninguém parecia inclinado a dizer nada. Bem, disse o Dodô, a melhor maneira de explicar isso é fazendo. E como talvez você queira tentar essa corrida em algum dia de inverno, vou contar como o Dodô fez. Primeiro, ele delimitou a pista de corridas como um tipo de círculo. A forma exata não importa, ele dissera. E então, todo o destacamento foi distribuído pela pista aqui e ali. Não houve o tradicional 1, 2, 3 e já! Mas todos começavam a correr quando queriam e paravam quando queriam. Daí não era fácil saber quando a corrida terminava. Entretanto, quando eles já estavam correndo há mais ou menos meia hora e já estavam quase secos, o Dodô repentinamente gritou... A corrida está acabada. Então, todos se aglomeraram em torno dele, ofegando e perguntando. Mas quem ganhou? Essa pergunta o Dodô não poderia responder sem pensar muito, e ficou parado um bom tempo com o dedo sobre a testa, a posição na qual você normalmente vê Shakespeare nas gravuras, enquanto o resto do pessoal ficava em silêncio. Todos ganharam e todos devem ganhar prêmios. Mas quem dará os prêmios? Um coro de vozes perguntou. Ora, ela, claro, respondeu o Dodô apontando Alice com o dedo, e já toda a turma rodeava a menina, gritando de maneira confusa: Prêmios! Prêmios! Alice não tinha a menor ideia sobre o que fazer, e em desespero colocou a mão no bolso e puxou uma caixa de confeitos. Felizmente, a água salgada não entrara nela, e distribuiu as balas como se fossem prêmios. Deu na conta exata um para cada um. Mas ela precisa ganhar um prêmio também, lembrou o rato. É claro, replicou o Dodô solenemente. O que mais você tem no bolso? E se virou para Alice. Apenas um dedal, respondeu a menina tristemente. Dei-me, pediu o Dodô. Então, novamente, eles a rodearam, enquanto o Dodô solenemente a presenteava com o dedal, dizendo: Nós gostaríamos que você aceitasse esse elegante dedal. E ao final desse pequenino discurso, todos o aplaudiram. Alice achou a coisa toda muito absurda, mas eles pareciam tão sérios que ela não ousou rir. E, como não podia pensar em nada para dizer, simplesmente fez uma reverência e apanhou o dedal, parecendo o mais solene possível. O rato apenas rosnou em resposta. Por favor, volte e termine sua história, Alice chamava, e todos os outros juntaram-se em coro. Sim, por favor, conte! Mas o rato apenas balançava a cabeça impacientemente e caminhou ainda mais rapidamente. Que pena que ele não queira ficar, suspirou o papagaio, e logo o rato já estava longe. E uma velha caranguejo aproveitou a oportunidade para dizer à sua filha: Ah, minha querida, que isso lhe sirva de lição para que você nunca perca o seu humor. Segure sua língua, mãe, retrucou a jovem caranguejo de um jeito meio impertinente. Você acaba com a paciência de qualquer ostra. Eu queria que nossa Dinah estivesse aqui, disse Alice em voz alta, dirigindo-se a ninguém em particular. Ela iria logo logo trazê-lo de volta. E quem é Dinah? Se é que eu posso fazer esta pergunta, interveio o papagaio. Alice replicou ansiosamente, porque ela estava sempre pronta para falar do seu animalzinho de estimação. Dinah é a nossa gata, e ela é muito boa para pegar ratos, você nem pode imaginar. E, ó, eu queria que você a visse atrás de pássaros, ela pode comer um passarinho tão rápido quanto olhar para ele. Esse discurso causou uma forte sensação entre o destacamento. Alguns pássaros fugiram. Uma velha matraca começou a se agasalhar muito cuidadosamente, observando. Eu realmente preciso ir para casa, o sereno não cai bem para minha garganta. E uma canária chamou numa voz trêmula seus filhotes. Vamos, meus queridos, já está na hora de vocês estarem na cama. Com diversos pretextos, todos se foram, deixando Alice sozinha. Eu acho que não deveria ter mencionado Dinah, ela disse em um tom melancólico. Parece que ninguém gosta dela aqui embaixo, e eu tenho certeza que ela é a melhor gata do mundo. Oh, minha querida Dinah, eu queria saber se volto a vê-la algum dia. E aqui a pobre Alice começou a chorar novamente, pois se sentia muito solitária e deprimida. Em pouco tempo, entretanto, ela novamente ouviu o barulho de passos à distância e olhou ao redor impacientemente, meio que esperando que o rato tivesse mudado de ideia e voltado para terminar a história. Capítulo 4: O Coelho manda Bill o Lagarto. Era o coelho branco, voltando vagarosamente, olhando ansiosamente para trás, como se tivesse perdido algo. Alice ouvia-o resmungando consigo mesmo. Ah, duquesa! Ah, duquesa! Oh, minhas queridas patas! Oh, minha pele e bigodes! Ela irá me executar, tão certo quanto os furões são furões. Onde posso tê-los derrubado? Eu queria saber. Alice adivinhou no mesmo momento que o coelho estava procurando pelo leque e o par de luvas brancas. E ela, muito naturalmente, começou a ajudá-lo na procura, mas os objetos não estavam por lugar nenhum à vista. Tudo parecia ter mudado desde que ela nadara no lago, e o grande salão com a mesa de vidro e a pequena porta desaparecera completamente. Logo, o coelho percebeu Alice, que procurava pelas luvas. Ele disse em tom enraivecido: O que você está fazendo aqui fora, Marianne? Vá já para casa e traga-me um par de luvas e um leque. Rápido, já! E Alice estava tão assustada que correu na direção que ele apontava, sem tentar explicar-lhe o erro cometido. Ele tomou-me por sua empregada, a menina dizia para si mesma enquanto corria. Como ele vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou? Mas seria melhor pegar seu leque e luvas, isto é, se eu puder encontrá-los. Ao falar estas palavras, Alice chegou numa bonita casinha, na porta da qual havia uma placa de latão bem brilhante com o nome C. Branco gravado. Ela entrou sem bater e subiu apressadamente as escadas, com muito medo de que pudesse encontrar a Marianne verdadeira e ser expulsa da casa antes de encontrar o leque e as luvas.
Que estranho isso parece, Alice disse para si mesma. Receber ordens de um coelho. Imagine Dinah dando-me ordens. E ela começou a imaginar o que poderia acontecer. Miss Alice, venha cá e apronte-se para a sua caminhada. Já vou em um minuto, mas eu tenho que cuidar desse buraco de rato até Dinah voltar e ver se o rato não foge. Eu acho, Alice continuou, que eles não iriam deixar Dinah ficar em casa se ela começasse a dar ordens desse jeito. Nesse instante, a menina percebeu que estava dentro de um pequeno quarto arrumado com uma mesa em uma vitrine e sobre ela, como Alice desejara, um leque e dois ou três pares de luvas brancas limpas. Ela apanhou o leque e um par de luvas e já estava deixando o quarto quando seus olhos caíram sobre uma garrafa que estava perto da janela. Não havia nenhuma etiqueta desta vez com as palavras Beba-me, mas, no entanto, ela desarrolhou e colocou-as nos lábios. Eu sei que algo interessante vai certamente acontecer, ela disse para si mesma, sempre que eu bebo ou como alguma coisa por aqui. Então, vou ver o que esta garrafa faz. Eu espero que me faça crescer novamente, eu estou realmente cansada de ser essa coisinha. E a bebida fez efeito de verdade, e muito mais rápido do que Alice esperava. Antes que ela tivesse bebido metade da garrafa, percebeu sua cabeça pressionando contra o teto, e então teve que parar para salvar seu pescoço de ser quebrado. Ela rispidamente deixou de lado a garrafa, dizendo para si mesma, é o suficiente. Eu espero não crescer mais, porque se isso não acontecer, eu não vou poder sair pela porta. Eu queria não ter bebido tanto. Nossa, era muito tarde para desejar isso. Ela continuou crescendo e crescendo, e logo precisou ajoelhar-se no chão. Em outro minuto, não havia nem mesmo um quarto para isso, e ela tentou deitar-se com o cotovelo contra a porta e o outro braço sobre a cabeça. Alice continuava a crescer, e como último recurso, ela colocou um braço para fora da janela e um pé para dentro da chaminé, dizendo para si mesma. Agora eu não posso fazer mais nada, o que quer que seja que aconteça. O que vai ser de mim? Felizmente para Alice, a pequena garrafa mágica já fizera todo o seu efeito, e ela não cresceu mais. Ainda era bem desconfortável, e parecia não haver nenhum tipo de chance de ela sair do quarto novamente. Não admira que se sentisse infeliz. Era bem melhor em casa, pensou a pobre Alice. Ninguém fica crescendo, diminuindo e recebendo ordens de ratos e coelhos. Eu quase desejo não ter entrado na toca do coelho. Mas é tão curioso, sabe, esse tipo de vida? Eu queria saber o que pode ter acontecido comigo. Quando eu lia contos de fadas, ficava imaginando que esse tipo de coisas nunca acontecem e agora estou aqui, no meio de um. Deveria haver um livro escrito sobre mim. Deveria sim. E quando eu crescer, eu vou escrever um. Mas... eu já cresci. Ela continuou com a vozinha triste. Não há mais espaço para eu crescer aqui. Mas então, pensou Alice, eu não vou nunca ficar mais velha do que sou agora? Isso é um conforto, de qualquer maneira. Nunca ficar velha. E, então, ter sempre que estudar. Oh, eu não gostaria disso. Ah, sua bobinha, ela respondeu para si mesma. Como você quer estudar aqui? Afinal, esse quarto já está tão pequeno para você, quanto mais para livros de escola. E então ela continuou, fingindo que perguntava de um lado e respondia do outro, até que alguns minutos depois ela ouviu uma voz lá fora e ficou atenta. Mary Ann, Mary Ann, dizia a voz, traga-me minhas luvas imediatamente. Então ouviu-se passadas na escada. Alice sabia que era o coelho vindo procurar por ela. A menina tremia tanto que começou a chacoalhar a casa, quase esquecendo que ela agora era quase mil vezes maior que o coelho e não havia razão para temê-lo. O coelho chegou até a porta e tentou abri-la, mas como a porta abria para dentro e o cotovelo de Alice estava contra ela, nada conseguiu. A menina ouviu uma vozinha dizendo baixinho, então eu vou dar a volta e entrar pela janela. Isso você não vai fazer, pensou Alice, e depois de esperar que o coelho pudesse estar embaixo da janela, ela repentinamente esticou a mão e tentou apanhá-lo fazendo um movimento no ar. Ela não pegou nada, mas ouviu um pequeno grito e uma queda, e um barulho de vidro quebrado, de onde ela concluiu que provavelmente o coelho caíra em um estufa ou algo do tipo. Em seguida, uma voz irada do coelho. Patty! Patty! Onde está você? E então a voz que ela não ouvira ainda disse. Eu estou aqui, colhendo maçãs, meu senhor. Colhendo maçãs, certamente, retrucou o coelho nervosamente. Aqui, venha me livrar disso. Sons de mais vidros quebrados. Agora diga-me, Patty, o que é isso na janela? Com certeza é um braço, meu senhor. Um braço? Seu ganso burro. Quem já viu um desse tamanho? Ele toma toda a janela. Com certeza, meu senhor. Mas que é um braço, isso é. Bem, de um jeito ou de outro, vá e tire-o de lá. Houve um grande silêncio depois disso, com alguns cochichos de vez em quando, tipo, certo, eu não gosto disso, meu senhor, nadinha, nadinha. Faça o que eu mando, seu covarde. No fim de uns minutos, Alice esticou sua mão novamente e fez outro movimento no ar. Dessa vez, foram dois gritinhos e mais sons de vidros quebrados. Quantas estufas tem lá? Pensou Alice. Eu gostaria de saber o que eles vão fazer para puxar-me para fora da janela. O que será que eles vão poder? Tenho certeza que eu não quero ficar aqui muito tempo. Ela esperou por algum tempo sem ouvir nada mais. Por fim, ouviu um barulhão de rodas de uma carroça e o som de muitas vozes falando juntas. Ela conseguiu compreender as palavras. Onde está a outra escada? Porque eu só trouxe uma. Bill pegou a outra. Bill! Traga minha escada aqui, rapaz. Aqui, coloque-as num canto. Não, amarre-as juntas primeiro. Oh, eles irão fazer bem o bastante. Não seja curioso. Aqui, Bill, agarre esta corda. O teto aguentará. Cuidado com a telha solta. Lá vem ela. Oh, está caindo. Abaixem as cabeças. Um barulho de coisa quebrada. Agora o que aconteceu? Foi Bill, eu acho. Quem vai entrar na chaminé?
Eu não.
Vai sim.
Eu não vou também, não.
Bill foi escolhido para descer. Aqui, Bill. O patrão diz que você é quem vai descer pela chaminé.
Oh, então Bill vai descer pela chaminé, certo?
Pensou Alice consigo mesma. Eles colocam tudo para cima do pobre Bill. Eu não gostaria de estar no lugar dele. Esta lareira é estreita. Mas para dizer a verdade, eu acho que posso chutar um pouco. Ela puxou seu pé o mais longe possível da chaminé e esperou até ouvir o pequeno animal. Alice não conseguia imaginar que tipo ele seria, entrando no buraco da lareira. Então, dizendo para si mesma, este é Bill. Ela deu um brusco chute e esperou para ver o que acontecia a seguir. O que ela ouviu foi um coro geral de "Aí vai, Bill!" e depois a voz do coelho. Segure ele! Você aí na cerca! Então, silêncio e depois uma confusão de vozes. Suspenda a cabeça dele! Brand, agora! Não estrangule! Como foi isso, companheiro? O que aconteceu com você? Conte-nos sobre isso! Por último, veio uma vozinha débil, chiada. Este é o Bill, pensou Alice. Bem, eu não sei muito bem. Quero mais não. Estou melhor agora. Mas um bocado confuso para contar para vocês. Tudo que eu sei é que alguma coisa veio até mim como se fosse um boneco de mola e eu fui para cima como um foguete.
Você fez isso mesmo, velho companheiro, disseram os outros. Nós precisamos derrubar a casa, disse a voz do coelho. E Alice gritou, tão alto quanto pôde. Se vocês fizerem isso, eu mando a Dinah atrás de vocês.
Houve um silêncio de morte no mesmo instante e Alice pensou consigo mesma. Eu gostaria de saber o que eles vão fazer a seguir. Se eles tiverem algum juízo, vão tirar o teto da casa. Depois de um minuto ou dois, eles começaram a se movimentar novamente. E Alice ouviu o coelho dizer, um carrinho cheio é o suficiente. Um carrinho cheio de quê? Pensou Alice. Mas ela não teve tempo para ficar na dúvida, pois no momento seguinte, uma chuva de pequenos seixos veio bater na janela, alguns deles machucando seu rosto. Eu vou dar um basta nisso, ela pensou. Alice gritou, é melhor vocês não fazerem isso novamente, o que produziu outro silêncio de morte. Alice percebeu, com alguma surpresa, que os seixos estavam todos se transformando em pedaços de bolo ao caírem no chão, e uma brilhante ideia veio à sua mente. Se eu comer um desses pedaços do bolo, ela pensou, com certeza acontecerá alguma mudança em meu tamanho. E, como não vai poder me fazer ficar ainda maior, deve me fazer diminuir, eu suponho. Então ela engoliu um dos pedaços e foi maravilhoso descobrir que começara a diminuir instantaneamente. Tão logo ficou pequeno o suficiente para passar pela porta. Alice saiu correndo da casa, encontrando um grupo de pequenos animais e pássaros esperando lá fora. O pobre pequeno lagarto Bill estava no meio, sendo seguido por dois porquinhos da Índia que lhe davam algo em uma garrafa. Todos correram em direção a Alice, mas ela fugiu mais depressa que pôde, e logo encontrou-se salva em uma densa floresta. A primeira coisa que eu tenho que fazer, disse Alice para si mesma enquanto vagava pela floresta, é crescer até meu tamanho normal outra vez. E a segunda coisa é encontrar o caminho para aquele jardim adorável. Acho que este é o melhor plano. Soava como um excelente plano, sem dúvida. Bem arrumado e arranjado com simplicidade. A única dificuldade era que ela não tinha a menor ideia de como fazer isso. E enquanto Alice espreitava ansiosamente por entre as árvores, um pequeno latido agudo sobre sua cabeça fez olhar para cima com um sobressalto. Era um enorme cachorrinho que olhava para ela com grandes olhos redondos e debilmente lhe estendia uma patinha tentando tocá-la. Pobre coisinha, disse Alice em um tom carinhoso, e tentou com força assobiar para ele. Mas a menina estava tão terrivelmente assustada, pensando que ele poderia estar com fome e querer comê-la, a despeito de todo seu carinho. Sem saber o que fazer, ela apoiou um pedaço de pau e jogou para o cachorrinho. Em consequência, o cãozinho pulou no ar com um ganido de prazer e investiu contra o pau como se o temesse. Alice mantinha-se escondida atrás de uma moita para evitar de ser avistada. E no momento que apareceu do outro lado, o filhote deu outra corrida contra o galho, acabando por tropeçar nele mesmo na sua pressa de apanhá-lo. Então Alice, como se estivesse brincando com uma carroça e esperando a qualquer momento ser esmagada sob seus pés, correu para perto da moita novamente. Daí, o filhote começou uma série de pequenos ataques ao galho, correndo vários pouquinhos para frente de cada vez e voltando para trás bastante depois, latindo rouco todo o tempo, até que acabou sentando ofegante, com sua língua para fora da boca e seus grandes olhos semicerrados. Aquela parecia uma boa oportunidade para Alice fazer sua escapada e ela então fugiu, correndo até estar muito cansada e sem ar, até que o latido do cãozinho soasse bastante fraco ao longe. Mesmo assim, que lindo filhotinho ele era, disse Alice enquanto apoiava-se em uma flor para descansar, abanando-se com uma das luvas. Eu gostaria de ter lhe ensinado alguns truques, se ao menos tivesse o tamanho certo para isso. Oh, puxa, eu quase esqueci que tenho que crescer novamente. Deixe-me ver. Como é que se faz isso? Eu acho que deveria comer ou beber alguma coisa ou outra, mas a grande questão é... O quê? A grande questão certamente era... O quê? E Alice olhou ao seu redor para as flores e a grama, mas não pôde ver nada que parecesse a coisa certa para comer ou beber nessa circunstância. Havia um grande cogumelo crescendo perto dela, quase à mesma altura de Alice, e ao dar uma olhada sobre ele, de ambos os lados e ainda atrás dele, ocorreu-lhe que ela poderia também dar uma olhada sobre ele. Ela esticou-se na ponta dos dedos e olhou sobre a margem do cogumelo. Seus olhos imediatamente avistaram uma enorme lagarta azul, sentada no topo da planta, com os braços cruzados calmamente fumando o narguile, não dando bola nem para ela nem para mais nada. Um carrinho cheio de quê? Pensou Alice. Mas ela não teve tempo para ficar na dúvida, pois no momento seguinte, uma chuva de pequenos seixos veio bater na janela, alguns deles machucando seu rosto. Eu vou dar um basta nisso, ela pensou. Alice gritou. É melhor vocês não fazerem isso novamente. O que produziu outro silêncio de morte. Alice percebeu, com alguma surpresa, que os seixos estavam todos se transformando em pedaços de bolo ao caírem no chão, e uma brilhante ideia veio à sua mente. Se eu comer um desses pedaços do bolo, ela pensou, com certeza acontecerá alguma mudança em meu tamanho, e, como não vai poder me fazer ficar ainda maior, deve me fazer diminuir, eu suponho. Então ela engoliu um dos pedaços, e foi maravilhoso descobrir que começara a diminuir instantaneamente. Tão logo ficou pequeno o suficiente para passar pela porta. Alice saiu correndo da casa, encontrando um grupo de pequenos animais e pássaros esperando lá fora. O pobre pequeno lagarto Bill estava no meio, sendo seguido por dois porquinhos da Índia que lhe davam algo em uma garrafa. Todos correram em direção a Alice, mas ela fugiu mais depressa que pôde, e logo encontrou-se salva em uma densa floresta. A primeira coisa que eu tenho que fazer, disse Alice para si mesma enquanto vagava pela floresta, é crescer até meu tamanho normal outra vez. E a segunda coisa é encontrar o caminho para aquele jardim adorável. Acho que este é o melhor plano. Soava como um excelente plano, sem dúvida. Bem arrumado e arranjado com simplicidade. A única dificuldade era que ela não tinha a menor ideia de como fazer isso. E enquanto Alice espreitava ansiosamente por entre as árvores, um pequeno latido agudo sobre sua cabeça fez olhar para cima com um sobressalto. Era um enorme cachorrinho que olhava para ela com grandes olhos redondos e debilmente lhe estendia uma patinha tentando tocá-la. Pobre coisinha, disse Alice em um tom carinhoso, e tentou com força assobiar para ele. Mas a menina estava tão terrivelmente assustada, pensando que ele poderia estar com fome e querer comê-la, a despeito de todo seu carinho. Sem saber o que fazer, ela apoiou um pedaço de pau e jogou para o cachorrinho. Em consequência, o cãozinho pulou no ar com um ganido de prazer e investiu contra o pau como se o temesse. Alice mantinha-se escondida atrás de uma moita para evitar de ser avistada. E no momento que apareceu do outro lado, o filhote deu outra corrida contra o galho, acabando por tropeçar nele mesmo na sua pressa de apanhá-lo. Então Alice, como se estivesse brincando com uma carroça e esperando a qualquer momento ser esmagada sob seus pés, correu para perto da moita novamente. Daí, o filhote começou uma série de pequenos ataques ao galho, correndo vários pouquinhos para frente de cada vez e voltando para trás bastante depois,
latindo rouco todo o tempo, até que acabou sentando ofegante, com sua língua para fora da boca e seus grandes olhos semicerrados. Aquela parecia uma boa oportunidade para Alice fazer sua escapada e ela então fugiu, correndo até estar muito cansada e sem ar, até que o latido do cãozinho soasse bastante fraco ao longe. Mesmo assim, que lindo filhotinho ele era, disse Alice enquanto apoiava-se em uma flor para descansar, abanando-se com uma das luvas. Eu gostaria de ter lhe ensinado alguns truques, se ao menos tivesse o tamanho certo para isso. Oh, puxa, eu quase esqueci que tenho que crescer novamente. Deixe-me ver. Como é que se faz isso? Eu acho que deveria comer ou beber alguma coisa ou outra, mas a grande questão é... O quê? A grande questão certamente era... O quê? E Alice olhou ao seu redor para as flores e a grama, mas não pôde ver nada que parecesse a coisa certa para comer ou beber nessa circunstância. Havia um grande cogumelo crescendo perto dela, quase à mesma altura de Alice, e ao dar uma olhada sobre ele, de ambos os lados e ainda atrás dele, ocorreu-lhe que ela poderia também dar uma olhada sobre ele. Ela esticou-se na ponta dos dedos e olhou sobre a margem do cogumelo. Seus olhos imediatamente avistaram uma enorme lagarta azul, sentada no topo da planta, com os braços cruzados calmamente fumando narguile, não dando bola nem para ela nem para mais nada.